Lourdes Leon. E é legal o álbum que parece que é uma coisa só, as músicas parece que não terminam, elas vão emendando uma na outra, tá bem interessante, viu? Vamos terminando assim, então, com a Madonna, este episódio do Panorama. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã de segunda-feira com Pedro Bonenberger durante as férias de Bianca Santos. Bom fim de semana e bom jogo do Brasil!
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Sábado, 4 de julho de 2026. O senador Flávio Bolsonaro declarou que vai viajar aos Estados Unidos para promover o PIX. De acordo com ele, o governo federal não está protegendo os interesses do país. Nesta semana, ao enviar uma manifestação ao escritório dos representantes de comércio dos Estados Unidos, o parlamentar afirmou que o PIX não substitui as empresas norte-americanas de cartão de crédito. A procuradora de Roraima, Rebeca Ramagem, pediu nova licença da Procuradoria-Geral do Estado para concorrer a um cargo político nas eleições. O pedido foi feito pela procuradora no dia 15 de junho, enquanto ela usufruía de uma licença-prêmio concedida pelo órgão. Ela solicitou que a licença eleitoral comece a valer hoje. A data marca exatamente os 3 meses antes do primeiro turno das eleições, prazo para que candidatos deixem cargos públicos. Rebeca, que é mulher do ex-deputado Alexandre Ramagem, é filiada ao PL desde março de 2022. A candidata de direita à presidência do Peru, Keiko Fujimori, foi anunciada como presidente eleita do país. A vitória foi ratificada pelo Jurado Nacional Eleitoral, órgão máximo das eleições peruanas. Fujimori teve 50,13% dos votos contra 49,86% do candidato de esquerda Roberto Sanches. A votação ocorreu no dia 7 de junho e a apuração dos votos levou 2 semanas.
Repórter CBN, as principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Madrugada.
Olá, muito bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Seguimos com o CBN Madrugada, edição de sábado, dia 4 de julho de 2026. Espaço para Guilherme Muniz na apresentação do CBN Auto Esporte.
CBN Auto Esporte.
De hoje traz um guia com os carros de melhor custo-benefício do nosso país, como analisar o custo-benefício de um carro antes de você fazer a compra deles, como que o preço de uma peça pode influenciar nessa decisão de compra, como que outros requisitos, como por exemplo o seguro, a desvalorização, a manutenção como um todo do carro, como isso tudo pode ser avaliado pelo consumidor antes de definir qual carro comprar. São itens que fazem muita diferença na hora da escolha do carro novo e a gente vai detalhar todos eles a partir de agora aqui no CBN Auto Esporte. Você vai saber os destaques do mercado nacional em algumas das principais categorias de carros, considerando esse recorte do custo-benefício. Então, se você está pensando em comprar um carro novo, já pega um bloco de notas, aumenta o som e acompanha aqui com a gente. Eu sou Guilherme Muniz e estou mais uma vez com o Leonardo Félix, da revista Auto Esporte. Tudo bem, Léo?
Olá, Gui, tudo bem? Olá para você, para todos os nossos ouvintes e espectadores. Vamos lá, né? A gente... A aquisição, né? O processo de aquisição de um carro é algo muito importante para o consumidor brasileiro, né? Por quê? Principalmente porque o poder de compra do brasileiro em relação ao preço médio do carro, ele é muito menor do que em outros mercados, né? Como China, Japão, Europa, Estados Unidos, etc. Isso para falar dos mercados mais maduros. Então a jornada de compra, ela é, para o brasileiro, ela é muito importante, né? O brasileiro, ele gosta e precisa muito saber o quanto aquele produto vai impactar no bolso dele, não só na hora da compra, mas na hora da manutenção. E com a eletrificação, né, que a gente vem vivendo nos últimos tempos, né, esse processo acelerado no nosso mercado, inclusive já tem estudos que mostram que a jornada de compra ela tem aumentado, né? Então, o consumidor, ele tem ficado mais em dúvida de qual carro comprar, né, com tantas marcas novas chegando, que carro eu compro, o que é melhor para mim, para minha realidade. Então, um estudo como esse aqui do nosso guia Qual Comprar, que é o maior estudo de custo de custo-benefício, de custo de propriedade automotivo do Brasil. Já falaremos mais sobre isso. E a edição 2026 está muito completa. A gente avaliou 201 modelos de carro, é muita coisa, em 20 categorias, é o recorde na história do estudo, justamente porque tem um monte de carros e marcas novas ingressando no mercado brasileiro.
É isso, quem está vendo a gente em vídeo, nas imagens no YouTube ou no Spotify, viu um spoiler ali atrás do Léo, a revista Auto Esporte já mais atual, na edição do Qual Comprar, que é o guia tradicional que todo ano eles fazem, com os principais levantamentos aí, pensando no custo-benefício de cada um desses carros. E a gente vai, a partir dos dados que estão nesse guia, trazer algumas das principais informações sobre as principais categorias.
E agora, só destacar esta capa maravilhosa que eu vou comprar, que foi feita pelo nosso designer, o Pablo Gonzalez, junto com o chefe dele, que é o Rodrigo Boldrini, que é o diretor do estúdio de criação, e eles fizeram uma capa linda, maravilhosa, eu gostei muito.
Muito bonita, estão de parabéns mesmo. Agora, eu queria retomar aquele ponto que você falou, Léo, é a edição com a maior quantidade de carros que já foi avaliada aí pelo Qual Comprar, o que é reflexo desse mercado superaquecido que a gente está vivendo aqui no Brasil, e ou seja, traz ainda mais, justifica ainda mais a dúvida do consumidor, né? Com tantos carros novos, marcas diferentes chegando, a dúvida de qual carro pode valer a pena em relação ao seu rival faz ainda mais sentido. Para vocês organizarem tudo isso de carro, Léo, vocês adotaram aí algumas regras, alguns limites, algumas categorias. Explica no geral aí o que vocês foram adotando de critérios para a gente entender o ponto de partida e aí depois disso a gente vai destacando categoria por categoria para os nossos ouvintes.
Legal. Inclusive, também o trabalho editorial do Qual Comprar foi liderado pelo André Paixão, que é o editor-chefe da Autosport, e ele foi executado pelo Fernando Miragaia, que é um jornalista colaborador nosso. Ele que fez ali, né, o levantamento e tudo mais, e a produção dos textos, né, com a coordenação do André. Então, também destacar aqui o trabalho dos dois, que foi excepcional. Mas enfim, então como eu falei, Gui, são 20 categorias, né? A gente separa ali em 20 categorias, que é hatch compacto, hatch premium, sedã compacto, sedã médio, sedã premium, aí tem SUV de entrada, SUV compacto. Isso vai pelo segmento do carro, obviamente, né? E aí a gente mapeia segmentos que, claro, tem competidores, né, que justifiquem você ter uma categoria por conta. Por exemplo, SUV de entrada é uma categoria que a gente criou ano passado. Uhum. Porque a gente percebeu que foram começando a surgir produtos nesse segmento, né? Volkswagen Tera, Fiat Pulse, o Renault Kardian, agora o Chevrolet Sonic. E esses produtos foram surgindo e já não fazia mais sentido você comparar produtos desse com, por exemplo, um Volkswagen T-Cross ou um Honda HR-V que já está quase ali em R$200 mil, né? Então, a gente vai separando por categorias onde a gente entende que faz sentido, né, ter essa divisão, e também a gente faz uma separação específica para carros híbridos e elétricos, que é para aquele consumidor que está buscando especificamente esse tipo de carro, né? Um carro eletrificado, um carro híbrido, um carro elétrico. Então, por exemplo, quando um carro tem uma versão só a combustão e uma versão só híbrida, por exemplo, Toyota Corolla Cross, O Corolla Cross só a combustão, o Flex, ele vai ser avaliado na categoria de SUVs médios. E o híbrido vai ser avaliado na categoria de híbridos. Porque ele tem um custo específico de manutenção, né? O sistema, a motorização é outra, o parâmetro de consumo do carro é outro, de manutenção é outro, enfim.
Faz sentido, até porque às vezes também a pessoa vai buscando a versão específica híbrida ou a versão especificamente a combustão, então ela tem ali um olhar específico para os dados que vocês vão trazer.
E aí, Gui, assim, só um dado, nesse ano a gente teve 71 carros novos no qual comprar, ou seja, carros que ou mudaram, né, trocaram de geração, foram renovados, ou lançamentos mesmo, carros inéditos. Então é um número absurdo de novidades que a gente avaliou aqui também.
E aí já fica o meu parabéns a toda a equipe, porque já estive também desse lado fazendo algumas edições do Qual Comprar. Sei o trabalho que dá, mas também é o tipo de edição que eu sempre guardo debaixo do braço, porque dá para usar o ano inteiro, tirando várias dúvidas, vendo aí várias informações que aparecem no levantamento. Vamos começar falando da categoria, de uma das categorias que os brasileiros ainda têm muito em mente, ainda é uma das categorias mais vendidas, os hatches compactos, né, Léo? Ainda que os SUVs cresçam muito, os hatches compactos vendem muito bem no nosso mercado, e a gente tem sempre aquela briga, né, de Volkswagen Polo, que lidera as vendas, Onix, que já liderou, mas ainda figura ali muito bem, tem também Hyundai HB20, tem o Fiat Argo. O que vocês juntaram aí de informações sobre esses carros e, no final das contas, quem acabou saindo na liderança? Porque, às vezes, o carro mais vendido não é o que tem o melhor custo-benefício. Às vezes, coincide de ser. O que vocês acabaram tendo de resultado nessa categoria?
Boa. Bom, antes, até só para explicar, né, todos os critérios que a gente avalia, né, a gente avalia o índice de desvalorização que foi fornecido para a gente nesta edição do Qual Comprar pela WebMotors, que é a principal plataforma aí no país sobre compra e venda online, né, classificado online para compra e venda de carro. A cotação de seguros foi fornecida pela Creditas, né, pela divisão de automóveis da Creditas. Então, a gente faz cotação de seguro para homem e mulher na faixa de 30 anos, índice de desvalorização fornecido pela WebMotors, cesta de peças, que é fornecida pelas próprias fabricantes, que aí é o custo de um farol, o custo de um para-choque, o custo de um retrovisor, aquela cesta de peças básica.
E é sempre uma cesta padrão para todos os carros,
pra,
né?
Todos
vocês pedem as mesmas peças para poder ter base de comparação.
Exatamente. Cesta de peças, desvalorização, custo de revisões também, né? Então, a gente pega lá os planos oficiais de revisão das montadoras até a faixa de 50 mil quilômetros, ou 5 visitas, né, às concessionárias, e a gente reúne todos esses custos e faz ali uma análise, né, modelo por modelo, categoria por categoria, para entender qual desses carros, quais carros, né, ou qual carro de determinada categoria faz é uma melhor opção de compra. Não necessariamente, às vezes, é o carro mais barato ou o mais... que tem os custos menores. Às vezes é um equilíbrio entre as coisas. Também é um equilíbrio entre o que o carro oferece em termos de equipamento, de desempenho, de consumo de combustível. Então a gente vai analisando tudo isso para chegar nos pacotes mais equilibrados. Então às vezes não vai ser o carro mais barato, ou às vezes não vai ser o carro que desvaloriza menos, mas vai ser o que entrega um conjunto mais equilibrado entre todas essas frentes que a gente analisa, só para explicar.
Isso para essa escolha do vencedor, mas a pessoa que está vendo o guia, ela tem acesso a cada uma dessas informações. Então,
exato.
Se ela está muito preocupada com peça, ela consegue comparar a peça do vencedor com a peça do que não venceu e tirar a própria conclusão. Mas vocês fazem essa análise toda para definir os vencedores.
Exatamente. Mesmo um carro que não venceu, né, os outros carros que aparecem no estudo, eles vão ter lá todos os custos dele mapeados, um pequeno resumo do que tem o carro, as vantagens e desvantagens, e um número de estrelas de 0 a 5 recomendando ou não a compra. E tem selinhos que a gente coloca ali, se aquele carro é o carro que mais desvaloriza ou que menos desvaloriza, o maior porta-malas, o menor porta-malas do segmento. Então a pessoa vai conseguindo construir ali uma noção bem clara do que cada produto entrega. Aí agora respondendo a sua pergunta lá de trás dos hatches compactos. O vencedor acabou sendo o Volkswagen Polo, que é um dos carros mais vendidos. Na verdade, é o carro de passeio mais vendido no Brasil hoje, né? Tirando a Fiat Strada, que é um comercial leve. A gente tem o Polo e tem o Polo Track, né? Que são dois produtos num só. E que foi ali o que encontrou justamente esse maior equilíbrio que eu falei para você. Por exemplo, o custo de revisões do Polo não é muito barato, porque a Volkswagen cobra alguns serviços à parte e isso acaba encarecendo o pacote dos 50 mil quilômetros. Mas ele tem cotação de seguro muito baixa, ele tem uma desvalorização comedida, ele tem uma cesta de peças barata. E é um carro com uma forte liquidez de mercado, né? Então é um carro com uma revenda muito boa, é um carro que entrega um pacote ali, né, de segurança, conectividade, equipamentos né, muito honesto, né, pro segmento onde ele atua. Então tudo isso levou ele a ser o vencedor.
Muito bem, então nesse caso, sem surpresas entre o que mais vende da categoria com o que foi eleito aí na escolha do qual comprar, mas tem ali os dados todos para a pessoa avaliar e comparar com os outros rivais.
Agora, por exemplo, né, você falou das recomendações. Você pega, por exemplo, aqui, ó, um Honda City Hatch. A gente recomendou com 4 estrelas, porque é um carro... não foi o vencedor porque ele é muito caro para um hatch compacto, mas ele tem um pacote muito bom ali de manutenção... Uma desvalorização muito baixa, inclusive mais baixa que a do Polo. E é um projeto que acabou de ser atualizado pela Honda. Agora, por exemplo, a gente pega aqui um Fiat Argo. Ele acabou sendo recomendado só com 2 estrelas. Por quê? Porque tem uma nova geração que vai chegar este ano agora. Sim. Então é um carro que já tem muitos anos de mercado, já está sentindo o peso da idade,
mais
vamos dizer assim.
Um pouco,
né? Exato. Então tudo isso é levado em consideração.
Ou seja, o que você está me dizendo é que a escolha do Polo, ela está pensando aí nesse equilíbrio das peças e dos itens analisados e provavelmente olhando para um consumidor geral. Mas se esse mesmo consumidor tem um pouco mais para gastar, pode ser que ele olhe para esse guia e entenda que o Honda City pode ser uma boa opção, porque ele tem até alguns itens melhores do que o Polo. A única desvantagem, entre aspas, dele é ser mais caro. Mas se a pessoa pode bancar, tá tudo bem.
Exatamente, é
boa.
Isso.
Muito bem, acho que esse é o espírito aí do guia como um todo. Só que se a gente avança para outra categoria que a gente selecionou aqui, Léo, por exemplo, SUV compacto, aí a gente tem uma certa surpresa para a pessoa que acha que necessariamente o carro que vai ser escolhido é o carro mais vendido, porque não foi o que aconteceu aqui. O carro que ficou escolhido como o de melhor custo-benefício, ele é bem vendido, mas ele não é o mais vendido da categoria. Estou falando aqui do Caoa Chery Tiggo 5X.
Exato, o Tiggo 5X, que é um fenômeno, né? Esse carro foi lançado no começo desse ano. Ele não é o carro mais vendido do segmento, mas ele é um carro com uma demanda muito grande.
Sim.
Muita gente se interessou por esse carro depois que ele foi lançado. Ah, e tem uma coisa, né? No estudo a gente também faz uma sugestão de versão. Então, qual versão daquele carro a gente acha que tem o melhor custo-benefício? No caso do Polo, a versão que a gente escolheu foi a Sense TSI.
Sim.
No caso do Tiggo 5X, é a versão Sport, que é a versão de entrada, que é que todo mundo está atrás, porque ela tem um excelente custo-benefício, ela custa R$ 126.990, e é um carro que realmente preza pelo custo-benefício. Ele tem um custo mais baixo que o dos concorrentes, ele tem uma desvalorização baixa de 8,5%, ele tem um pacote de revisões bem condizente ali com R$ 3.865,00, que para esse segmento é bom, uma cotação de seguros ok, garantia de 7 anos, isso é outra coisa que a gente leva em consideração, é o período de garantia no carro. Enfim, claro que todos os carros têm os seus pontos de atenção. No caso do Tiggo 5X, a gente destaca, por exemplo, que ele é um projeto de 2018, portanto, de 8 anos atrás, embora a Caoa Chery venha sempre atualizando esse modelo, mas a plataforma dele já é uma plataforma mais antiga. O custo com cesta de peças desse carro é mais caro em relação a outros concorrentes desse segmento, ali R$ 14.500. E tem algumas outras coisas, como o espaço interno dele, por ele ser um projeto mais antigo, o espaço interno já não está mais no mesmo nível de outros SUVs compactos mais modernos, o porta-malas dele é apertado. Então tudo isso vai sendo levado em consideração. Mas no caso dos SUVs compactos, o custo-benefício e o custo de compra do Tiggo 5X, ele é imbatível.
Ficou imbatível, né?
Ficou realmente muito, muito sedutor ali para o consumidor.
Ainda que ele seja um carro essencialmente chinês, né, por vir dessa parceria da Caoa com a Chery, acho que ele é um exemplo de um carro que, descontadas essas montadoras chinesas todas que estão chegando, né, ou seja, considerando que ele já estava no nosso mercado, ele conseguiu ser reatualizado, né, Léo, muito bem, e reposicionado muito bem para não perder competitividade frente a essas outras montadoras que estão chegando sem precisar de um investimento do zero. Ou seja, ele não é um carro de nova geração, ele não tem uma plataforma mais atual, mas eles souberam dar uma repaginada e uma atualizada nele para não só encarar os que já estavam aqui, como os que estavam chegando. E aí o resultado disso acabou aparecendo nesse levantamento.
Exatamente. E o Tiggo 5X, ele é muito fruto de uma... de uma tendência que eu diria que está sendo alavancada pelas marcas chinesas, que é dessa velocidade de atualização dos produtos. Mesmo que você não necessariamente troque a geração de um produto, é importante que você atualize aquele produto para deixá-lo o mais moderno possível, né? E o Tiggo 5X, ele vai muito nessa direção. Então, ele é um carro que tem uma plataforma realmente de 2018, está longe de ser um projeto novo, mas essa atualização que a Caoa Chery fez agora, neste ano, modernizou bem o carro, tanto visualmente quanto do ponto de vista ali do painel, de central multimídia, conectividade. E para o consumidor, isso é cada vez mais importante, né?
Faz muita diferença para a escolha do carro que vai levar no final das contas. Vamos falar das picapes, Léo? E aí eu acho que a gente pode até juntar, porque vocês fazem a separação entre picape compacta, intermediária e média, também fruto disso que você falou. Se agora os SUVs de entrada estão surgindo e forçando a criação de uma nova categoria, isso aconteceu lá atrás com as picapes intermediárias, então também tem essas três divisões aqui. Eu diria, Léo, que na picape compacta e na picape intermediária não tem grandes surpresas, mas na picape média teve um modelo aí que acabou se destacando e que me surpreendeu um pouco, não por não achar que ele é bom e que ele não mereça estar lá, mas porque eu não imaginei que ele fosse conseguir se destacar. Vamos lá falar então dessas três categorias.
Boa. Bom, picape compacta é já barbada, Fiat Strada, eu acho que é, sei lá, terceiro, quarto ano consecutivo que ela ganha.
Seria surpresa se não fosse ela.
Exato. A picape mais vendida no Brasil, é o carro, o veículo leve mais vendido no mercado brasileiro, tem uma excelente penetração de mercado, uma desvalorização ali muito mais baixa que a da Saveiro. Essa é uma categoria que, na verdade, ela está meio que sendo ali drenada, né? Hoje a gente só tem a Strada e a Saveiro. Para o ano que vem, que a Saveiro vai sair de linha, muito provavelmente, já avisando aqui, muito provavelmente essa categoria vai ter que ser incorporada junto com a de picapes intermediárias numa categoria só.
Achei que a Strada ia ganhar para o W.O.
Poderia, né?
Vai ser uma questão para ser analisada.
O título de um concorrente só,
tem,
né?
Tem ela concorrendo.
Mas talvez a gente vá ter que adotar essa medida. Mas enquanto existe uma competição, né, Strada e Saveiro, a Strada ganha por isso. Ela vende mais, ela tem uma desvalorização menor, o custo dela ali com revisões acaba sendo bem menor também que o da Saveiro. Então tudo isso, né, ela acaba sendo mais robusta, tendo uma maior capacidade também de carga. Enfim, tudo isso levou a Strada ao título. E na categoria picape intermediária, a Toro, que é a mãe das picapes intermediárias no mercado brasileiro, também mostrou aí força mais uma vez, vencendo nessa categoria. Todo mundo tenta ali competir com a Toro, mas ainda ninguém conseguiu brigar de verdade contra ela, né?
Vamos ver se a vida dela vai ficar um pouco mais difícil nos próximos meses com novidades que estão aí para chegar. Só que nas picapes médias, a gente tinha ali algumas picapes mais tradicionais que eventualmente podiam ficar na cabeça do nosso ouvinte como a que levaria. Mas quem levou como picape média foi a Mitsubishi Triton. Um projeto também interessante, que nem sempre figura aí entre as mais vendidas ou, enfim, nesses topos de ranking, mas dessa vez conseguiu os atributos necessários para isso.
Pois é, e é uma coisa curiosa, né? Porque assim, a Mitsubishi, ela sempre foi conhecida por entregar produtos muito robustos, muito duráveis, muito confiáveis.
Focados muito em off-road, né? Nesse uso
exato,
mais forte.
Mas não necessariamente de manutenção barata. Com a nova Triton, eles reverteram essa questão. Até porque a Triton virou praticamente o carro-chefe da HPE, que é a representante da Mitsubishi no mercado brasileiro, dessa nova fase da Mitsubishi. Então é um produto que eles precisam ter um bom volume de vendas. E por conta disso, inclusive, eles até reposicionaram os preços da Triton algumas semanas antes de a gente fechar a edição do Comprar. E isso levou a gente ali a ter que se mexer ali na análise dessa categoria. E a Triton acabou vencendo porque ela tem um custo de aquisição relativamente competitivo ali pro segmento. Não é a mais barata, mas ela ficou mais em conta nos últimos meses. E tem ali um custo com revisões, com peças, uma desvalorização bem comedida ali para a realidade do segmento. Então tudo isso fez com que ela fosse declarada vencedora. Como eu falei, ela não é necessariamente a mais barata, mas o conjunto da obra, além do renome, né, daí de toda a tradição da Mitsubishi nesse mercado de picapes médias, fizeram com que ela fosse eleita aí a vencedora no qual comprar.
Muito bem, Léo, vamos avançar então agora para falar um pouco mais dos híbridos e elétricos, que a gente já explicou, eles estão numa categoria específica de híbridos e de elétricos, com a separação sobre o preço, né? Então tem híbrido, híbrido premium, elétrico, elétrico premium, para poder ter aí, contemplar cada uma das faixas de preço. E aí o ouvinte que está nos acompanhando e está perguntando, ué, mas não tem chinês nesse levantamento? Nenhum chinês se destacou o suficiente para ser escolhido, tirando o Caoa que a gente já falou por aqui, o Caoa Chery. Nessas duas categorias aí os chineses conseguiram o domínio total, né, Léo? Aí Exatamente. Veio a parte deles.
É, que aí eles... carro híbrido elétrico é onde eles reinam, né? Nos carros a combustão, né, que a gente vinha analisando aqui, a gente sabe que ainda os carros chineses ainda não, talvez não consigam competir tanto quanto de outras marcas de outros países, mas quando a gente fala de carro híbrido elétrico, aí não tem para ninguém, eles são muito competitivos, tanto que, né, na categoria híbrido a vitória foi do BYD King, né, o King é um sedã, sedã médio, rival do Toyota Corolla, ele tem um excelente custo-benefício em relação à compra, né, pro porte dele, para as dimensões, para o nível de espaço que ele oferece de porta-malas e tudo mais. Tem 6 anos de garantia, embora a gente precise dizer, a garantia da BYD, você sempre tem que ler lá as entrelinhas, porque não é o carro inteiro que tem o direito aos 6 anos. Tem componentes do carro que tem garantia menor, faróis, central multimídia, tem que olhar exatamente lá. Conjunto elétrico, né, o sistema elétrico do conjunto híbrido tem garantia de 8 anos, agora para o veículo, né, são 6 anos com limite de quilometragem de 200 mil quilômetros. Enfim, é um carro que tem um custo de aquisição, como eu falei, baixo para as dimensões, para o porte dele, um custo, já um nível de robustez e de resistência ali do conjunto mecânico que vem se provando muito satisfatório ao longo desses anos que ele está aqui no mercado. É um preço, como eu falei, muito competitivo e um nível também de equipamentos, de acabamento muito bom para o segmento onde ele atua e custos ali com peças, com revisão também dentro da média ali do mercado. Então tudo isso fez com que ele fosse o vencedor.
Na categoria básica dos híbridos, né?
Na categoria básica dos híbridos, que vai até 300 mil reais.
Tá.
Que é uma categoria que vai entrar ali também o GAC GS4, Geely EX5 Mi, os outros BYD Song Plus, Song Pro, o RAVO H6. Enfim, tem vários tipos de carro híbrido, Toyota Corolla híbrido, Toyota Corolla Cross, o Moda 5. A gente avaliou todos esses carros, todos estão lá muito bem descritos na categoria com seus prós e contras. E na categoria híbrido premium, a vitória acabou ficando com o Tank 300 da GWM, que é um Jeep 4x4 ali, híbrido plug-in, que também pro preço dele, né, porque ele entrega em termos de também de equipamentos, de desempenho, de nível de sofisticação, ele tem um custo-benefício muito bom, também com custos ali de manutenção, de desvalorização, também bem comedidos. Então, mais uma vez, é um pacote muito equilibrado. E por isso que ele venceu nessa categoria de híbridos premium, a partir de entre 300 e 600 mil reais.
E aí, olhando para os elétricos, também tem essa divisão. Elétricos e elétricos premium, com outros dois vencedores.
Exatamente. Na categoria elétrico, a vitória ficou com o Geely EX2, que é uma das novas febres aí do mercado brasileiro, né, junto com o BYD Dolphin Mini, mas a gente considerou o EX2 uma opção, não diria melhor de compra, mas ele alcança a vitória porque ele entrega todos os custos muito parecidos com o do Dolphin Mini, só que com um espaço maior, ele é mais espaçoso que o Dolphin Mini, né, o Dolphin Mini tem até um acabamento melhor, mas ele é mais espaçoso no geral, tem um melhor desempenho, e custos muito parecidos, né? Inclusive de compra. Então, tanto que a versão que a gente recomenda do EX2 é a versão Pro, que é a versão de entrada de R$ 123.800. O Dolphin Mini custa R$ 119.990. Então, uma diferença de R$ 4.000 por uma diferença de espaço interno bem considerável.
Sim. E no, no, na última categoria aqui que nos resta, elétrico premium, ficou para outra montadora, a GAC, com um carro diferentão, né? O Hypetech HT. Esse, quando eu vi a foto aí no guia, até me surpreendi por ele ser um carro diferentão e não é um carro tão, talvez, conhecido por todos os consumidores, mas conseguiu reunir aí os bons atributos, né?
Exatamente. Aqui a gente já está falando de elétricos de nicho, né? Entre 300 e 600 mil reais. Aliás, importante, todo estudo do qual comprar, ele leva em consideração carros de até 600 mil reais. Então, qualquer modelo que tem um preço inicial acima de 600 mil reais não entra no levantamento. Por isso que a gente não vê, não vai ver aqui, você não vai ver aqui Mustang, alguns monte de carro da Porsche, que a gente entende que já é uma faixa de preço que o comprador não tá tão preocupado assim.
Pode até se preocupar com custo-benefício, mas tem outras variáveis, né?
Exato. E no caso do elétrico premium, o GAC, o Hyptech HT foi o vencedor, que é o carro, né, com as portas traseiras estilo asa de gaivota. Também, né, em relação ao compromisso entre o que entrega pelo que custa, né? Esse carro, ele tem um preço inicial de 315 mil reais, ele tem um nível de sofisticação muito elevado para a faixa de preço dele, de desempenho também, são 340 cavalos, e surpreendentemente, por exemplo, o índice de desvalorização dele é baixíssimo.
Olha só.
O custo para manutenção dele, com revisões, também é baixíssimo. A cesta de peças acaba sendo... Ela é, obviamente, mais cara do que a média de um elétrico que de 100, 150 mil reais, 200 mil reais, claro que é mais caro. Mas para essa realidade ali de 300 mil reais, ela também é surpreendentemente baixa. Então, a gente tem alguns elétricos aqui com cesta de peças acima de 100 mil reais, esses mais de luxo. E a cesta de peças do Hyptech HT ficou em 28 mil reais. Para um carro de mais de 300 mil reais, é um custo com cesta de peças muito interessante. Então, por isso que ele é o vencedor. Embora, claro, ele seja um carro realmente muito de nicho, né? Não são muitos carros que são vendidos, muitas unidades dele que são vendidas no Brasil. É o que a gente chama de flagship, né? Da GAC no Brasil. Mas é um carro com um custo bem interessante para a faixa de preço onde ele atua.
Muito bem, eu achei interessante perceber que nessas categorias de híbridos e elétricos, não só essas categorias foram dominadas pelas chinesas, mas cada uma dessas subcategorias foi vencida por uma marca diferente, o que me leva a crer que é um reflexo de como essas marcas todas estão chegando no Brasil, tendo que aplicar um olhar muito claro para o interesse do consumidor. Elas sabem que se elas chegarem aqui só com o produto, sentarem com o preço adequado, com a peça, a reposição de peça numa estrutura certa, conseguindo entregar um seguro ou uma desvalorização adequada, elas não vão conseguir se destacar. E a gente fala muito aqui, né, Léo? Com tanta marca chegando, as marcas que se destacarem vão conseguir ficar. As que não se destacarem vão ter uma vida, pelo menos, uma vida difícil. Isso me mostra aqui que é um cenário que está difícil, talvez, para elas. Elas estão tendo que jogar esse jogo, o que é bom para o consumidor no final das contas.
Exatamente, é excelente para o consumidor, né? Porque realmente pressiona, inclusive, os preços dos carros, mas não só os preços dos carros, mas os preços dos serviços de pós-venda, pressiona para baixo, faz com que as marcas já estabelecidas aqui e também as que estão entrando no mercado tenham que realmente ter esse olhar maior para o custo-benefício do produto que elas estão oferecendo, né? E até de propósito do produto, né? Para que serve aquele produto, aquele carro, né? Ele está a serviço do quê? Então, isso acho que é muito importante para as marcas e acaba ajudando o consumidor de um lado, né? Porque traz preços mais competitivos, né? Ou pelo menos produtos mais equipados e mais refinados pelo mesmo preço de antes, mas ao mesmo tempo também gera, como eu falei, uma jornada de compra maior, né? Porque a dúvida em relação a que produto comprar, ela aumenta. E você falou das marcas chinesas, mas na verdade a gente tem uma marca chinesa que se destacou também numa categoria com o Bustão, que foi a GWM. A GWM que venceu na categoria mais de 5 lugares premium.
Tá.
A gente também tem duas categorias, uma só para carros que a gente chama mais de 5 lugares. Por que a gente não chama 7 lugares? Porque tem carros que não tem 7 lugares. Sim. E a culpa é das chinesas também.
A gente tem 6, inclusive, né? 6 lugares.
Tem um GWM Way 07 que tem 6 lugares. Tem o tem um carro, por exemplo, o Hyundai Palisade, que tem 8 lugares. É. Então, a gente ficou assim, como é que a gente vai chamar essa categoria, essas categorias? Aí ficou mais de 5 lugares justo. E mais de 5 lugares premium. Na mais de 5 lugares convencional, o vencedor foi o... Aliás, outra chinesa, a Caoa Chery Tiggo 8.
Boa.
Com o motor só a combustão, foi o escolhido vencedor. Também pelos mesmos motivos do Tiggo 5X, né, o custo-benefício pelo que oferece. Esse carro custa menos de 200 mil reais, é um SUV de 7 lugares, médio, com um excelente porte, um bom desempenho, etc. Uhum. E no mais de 5 lugares premium, a vitória ficou com o GWM Haval H9, que é um SUV a diesel, que foi uma aposta da GWM nesse segmento a diesel, que muita gente duvidava que ia dar certo, inclusive eu fui um dos céticos. E quebrei a cara, porque esse carro tá vendendo muito bem e tá brigando ali paro a paro com o Toyota SW4 pela liderança desse segmento.
E esse carro, quando eu dirigi, eu também tava achando meio estranho, e logo que eu dirigi eu falei, esse carro faz todo sentido, realmente eles acertaram muito a mão, não é uma categoria de carro que dialoga comigo, pessoa física, mas eles acertaram em cheio nesse carro. Bom, essas são só algumas das categorias, o levantamento completo aqui, ó, do Guia Qual Comprar 2026 está disponível na edição impressa, que já está nas bancas, e tem também os recortes todos que a Autosport vai publicando no site da revista Autosport. Então acesse, compre a versão impressa para ter todos os detalhes do Qual Comprar 2026.
CBN Autosport.
Três horas 37 minutos, repórter CBN.
Repórter CBN.
Sábado, 4 de julho de 2026, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão veio após o fim do prazo inicial de 90 dias e em meio à análise de episódios recentes envolvendo o cumprimento das medidas impostas. O magistrado determinou ainda que Bolsonaro entregue todas as armas em até 48 horas. O suspeito de participar do atentado contra o tenente Ronickson Pimentel dos Santos morreu em confronto com policiais da tropa de elite da PM em Peruíbe, no litoral de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, Elenilson Misael da Silva, de 47 anos, era apontado como integrante de uma organização criminosa. Ronickson Pimentel dos Santos é irmão de Eloá Pimentel, jovem que foi feita refém e assassinada em 2008 pelo ex-namorado em Santo André, no ABC Paulista. A Agência Meteorológica da Organização das Nações Unidas afirmou que o El Niño pode se intensificar rapidamente até setembro. Ainda de acordo com a ONU, os efeitos do fenômeno serão sentidos em diferentes regiões até o final do ano e se estenderão até 2027. Os efeitos aumentam a probabilidade de secas e chuvas intensas, assim como o risco de ondas de calor terrestres e marinhas em diversos países. No horário de Brasília, 3h40.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. CBN Madrugada.
Seguimos com o CBN Madrugada ao vivo para todo o Brasil. Eu sou o Clauson Dutra, até 6 horas da manhã, com muita informação, prestação de serviço e análise aqui no CBN Madrugada. Obrigado pela companhia de todos vocês. Ah, neste bloco nós teremos rodada dos ouvintes em áudio, falando do jogo do Brasil contra a Noruega. Jogo neste domingo, 5 horas da tarde, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Desde meia-noite a gente está colocando no ar o áudio, a sua voz para todo o Brasil, e a gente vai permanecer a partir de agora até 6 horas da manhã também nessa toada. Você manda mensagem para a gente em áudio falando do jogo do Brasil, áudio de até 30 segundos pelo 99911-9981. Até o final desse bloco a gente coloca a sua voz no ar. Agora, 3 horas e 41 minutos, informação que chega de Brasília. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que vai defender o PIX em uma audiência nos Estados Unidos. O pré-candidato do PL ao Palácio do Planalto estará no país americano na próxima semana. Em um evento, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro sugeriu ainda um adiamento do tarifaço contra os produtos brasileiros.
O senador Flávio Bolsonaro disse que embarca aos Estados Unidos a fim de defender o PIX, que é alvo de investigação do governo americano sob a justificativa de ser uma prática supostamente inibidora da concorrência. O parlamentar afirmou ainda que a viagem ocorre porque, segundo ele, o governo brasileiro não está fazendo a sua parte, defendendo os interesses do país. A manifestação ocorreu num evento do PL no Rio de Janeiro.
Nós defendemos o PIX porque o PIX é do Brasil, foi criado pelo presidente Bolsonaro, sem taxa. Eu vou lá para os Estados Unidos defender o nosso PIX, já que o atual presidente do Brasil está se lixando para as empresas brasileiras. É o único que quer a tarifação dos nossos produtos brasileiros que são enviados lá para os Estados Unidos. Então vou lá defender o nosso Brasil.
Na carta enviada ao escritório do representante do comércio dos Estados Unidos, entre outros pontos, o pré-candidato mencionou que a ferramenta de pagamento não será internacionalizada para sistemas fora do Ocidente. Flávio pediu aos Estados Unidos o adiamento de tarifas contra o Brasil por 180 dias e sugeriu que as taxas de 25% sejam definidas somente depois das eleições, para evitar o fortalecimento político do presidente Lula, o que foi classificado pelo mandatário como um ato de traição ao país. Nas audiências do início da semana em Washington, mais de 300 contribuições de entidades e empresas brasileiras e americanas foram protocoladas no USTR. O superintendente da Federação das Indústrias do Paraná, João Arthur Mor, afirma que caso as novas tarifas sejam implementadas, cerca de 80% das exportações paranaenses industriais para os Estados Unidos poderão ser impactadas.
Então, a gente tem que trabalhar nesses passos. Primeiro, eliminar a tarifa. Segundo, reduzir eventualmente a tarifa e colocar muitos dos produtos ainda tarifados na lista de exceções. E terceiro ponto, em se mantendo uma tarifa, que ela entre em vigor com mais prazo, para que as indústrias tenham maior fôlego para poder achar novos mercados ou ainda fechar alguns últimos negócios com os Estados Unidos. Porque entrando essa tarifa de 25%, os produtos estão fora do mercado e a gente deixa de exportar para os Estados Unidos.
O tarifaço de 25%, se confirmado, poderá incidir sobre componentes de madeira, cerâmica, tilápias, cafés instantâneos, mel, entre outros itens. Ao G1, ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o PIX não prejudica os americanos e defendeu a racionalidade na decisão dos Estados Unidos sobre as tarifas. De Brasília, Samantha Klein.
3h45, o governo federal inaugurou uma unidade regional do Conselho de Controle de Atividades Financeiras no Rio de Janeiro, com o objetivo de enfrentar o crime organizado.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima Silva, afirmou nesta sexta-feira que o Brasil tem os instrumentos necessários para combater as facções criminosas. A declaração foi dada após os Estados Unidos fazerem uma primeira rodada de sanções econômicas contra alvos suspeitos de ter ligação com o PCC. Recentemente, o governo Donald Trump decidiu classificar a facção paulista e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Para Lima e Silva, o Estado brasileiro não abre mão de combater o crime organizado.
O governo brasileiro e o Estado brasileiro têm um aparato suficientemente rígido para dar conta e combater o crime organizado, sem embargo de uma cooperação internacional permanente. O Estado brasileiro não abre mão de combater o crime organizado, de respeito à sua soberania e está disposto a cooperar com todos os estados. A nossa Senajus, através do DRSI, promove uma série de iniciativas no âmbito judicial, assim como a nossa Polícia Federal tem uma cooperação policial internacional longeva e muito fecunda com diversos estados, e assim continuaremos.
O ministro esteve no lançamento do Escritório Nacional Antifacção no Rio de Janeiro, uma estrutura que pretende integrar a União, estados e municípios no enfrentamento ao crime organizado. A proposta é facilitar o compartilhamento de informações e o apoio às ações integradas das forças de segurança pública. Durante a cerimônia, o governador em exercício do Rio, desembargador Ricardo Couto, destacou as razões pelas quais o Estado se tornou um local propício à atuação da criminalidade.
O Rio é um Estado que não tem fronteiras, não tem muros, tem pontes. O Rio é um Estado que congrega todos os estados, congrega cidadão de todo e qualquer estado. E isso talvez tenha feito com que o Rio se colocasse, infelizmente, como um polo da criminalidade organizada também.
Também nesta sexta-feira, o Rio recebeu uma coordenadoria regional do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. É a primeira vez que o órgão responsável por combater a lavagem de dinheiro passa a ter uma estrutura permanente fora de Brasília. O delegado federal Tássio Musi, ex-superintendente da Polícia Federal no Rio, será o coordenador da unidade, que vai fazer uso de inteligência artificial para ampliar o rastreamento de movimentações financeiras suspeitas. Com a colaboração de Ana Luísa Barreto, do Rio de Janeiro, Júlia Viana.
3h48, aqui em São Paulo, a Polícia Federal prendeu 7 pessoas numa operação que mira uma organização suspeita de lavagem de dinheiro para o tráfico internacional de drogas.
7 pessoas foram presas na operação da Polícia Federal que mira uma organização suspeita de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. A PF identificou movimentações acima de 10 bilhões de reais. O principal alvo foi o empresário Vitor Shimada, que continua foragido. A Polícia Federal afirma que ele está no Brasil. Nesta semana, o empresário foi alvo de sanções dos Estados Unidos por suposta ligação com o primeiro comando da capital. Ele é apontado como um elo entre integrantes do PCC na Flórida e traficantes internacionais, além de ser acusado de lavar mais de 30 milhões de dólares em recursos ilícitos. No Brasil, o nome de Shimada também aparece na investigação sobre supostos desvios nos contratos de patrocínio entre Corinthians e Vaidebet. Segundo a PF, a investigação começou em março, em parceria com autoridades norte-americanas. Em junho, a justiça autorizou os mandados de prisão e de busca e apreensão. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, a operação foi antecipada porque o anúncio das sanções pelos Estados Unidos pode ter servido de alerta aos investigados no Brasil. André avaliou que os norte-americanos podem ter prejudicado a operação porque a PF ainda avaliava o melhor momento para cumprir os mandados. Em entrevista ao portal G1, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, ressaltou que a operação da Polícia Federal não foi motivada pelas sanções americanas.
Essas pessoas físicas e essas empresas já estavam sendo investigadas no Brasil pela Polícia Federal, pela Receita. Então a própria autoridade brasileira informou ao governo dos Estados Unidos o que se passava aqui. Então espero que a troca de informação com o intuito de combater essas organizações, essas pessoas físicas e jurídicas que têm problema, isso não tem um espanto não, isso inclusive não tem novidade para a gente que já estava investigando e punindo essas empresas.
Estela Stephanie Nunes Henrique de Oliveira, que também foi sancionada pelo governo Donald Trump, foi presa na operação. Segundo as autoridades norte-americanas, ela é parente de Shimada e atua como secretária dele, além de intermediária na coleta de grandes quantias em dinheiro. Ela também é apontada como entregadora e transportadora de drogas. De acordo com informações da TV Globo, a investigação operação de narcotráfico começou a partir da apreensão nos Estados Unidos do celular de Igor Fokin Savioli, apontado como chefe da operação de lavagem de dinheiro que tinha Vitor Shimada como coordenador. Os dados do aparelho foram compartilhados com a Polícia Federal. A partir das mensagens, as autoridades brasileiras reconstruíram a logística do grupo, que combinava transporte de dinheiro em espécie, operações bancárias de alto valor e transferências de criptomoedas. De acordo com a denúncia aceita pela Justiça, a empresa Victoria Trading, em que Shimada é sócio, manteve movimentação financeira intensa com a Wave Intermediações e Tecnologias, apontada como uma das empresas usadas para movimentar valores do esquema. A investigação brasileira, porém, não afirma que Shimada seja integrante do PCC. A operação Exchange foi deflagrada em São Paulo e em outras três cidades paulistas: Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Mais de 50 policiais federais cumpriram 11 mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão. Dois veículos de luxo também foram apreendidos durante a operação, avaliados em mais de R$1,5 milhão. Com a colaboração de Pedro Fagundes e Felipe Igreja, de São Paulo, Lucas Taveira.
3h52, informação que chega direto do Espírito Santo. A Polícia Federal prendeu o dono de uma farmácia em Vitória, no Espírito Santo, durante uma operação que investiga a venda ilegal de fentanil.
O dono de uma farmácia de Vitória, no Espírito Santo, foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira durante uma operação da Polícia Federal que investiga a venda ilegal de fentanil. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. Segundo a corporação, o estabelecimento é investigado por desviar e vender ilegalmente medicamentos de controle especial, como fentanil e Citotec, que seriam destinados a organizações criminosas da Grande Vitória e do interior do estado. A Operação Fentanil 2 cumpriu 2 mandados de busca e apreensão. Os policiais recolheram medicamentos controlados, aparelhos eletrônicos, documentos e registros comerciais que podem ajudar nas investigações. Segundo a polícia, a investigação começou após denúncias. As informações apontavam que a farmácia fornecia irregularmente medicamentos de controle especial para traficantes. Ainda de acordo com a Polícia Federal, o estabelecimento não possuía a autorização sanitária necessária para comercializar esse tipo de medicamento e apresentava outras irregularidades administrativas. A polícia também apura se o fentanil, um opioide sintético de alta potência, estava sendo utilizado para adulterar drogas como cocaína e crack, prática que aumenta o risco de intoxicações e overdoses. O proprietário foi preso em flagrante por comercializar medicamentos sem o devido registro exigido pela Vigilância Sanitária. Segundo a Polícia Federal, ele foi autuado pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Caso as suspeitas sejam confirmadas ao longo da investigação, o homem também poderá responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. De Vitória, Juliana Morgado.
Logo mais tem a sua participação em áudio aqui no CBN Madrugada, você falando do jogo da seleção brasileira, o placar da partida contra a Noruega. Porque agora a gente traz uma reportagem direto de Goiás, preparada pela Débora Marques, sobre a cidade de Tiradentes, aliás, a cidade de Trindade, que se prepara para receber os últimos dias da Romaria do Divino Pai Eterno, que termina neste domingo, data dedicada ao dia da festa.
Ao longo dos últimos dias, milhares de fiéis percorreram a GO-060, a rodovia dos Romeiros, em direção à Trindade, na região metropolitana de Goiânia, durante a tradicional caminhada da fé. A Romaria do Divino Pai Eterno entra neste fim de semana no Tríduo, os 3 dias que antecedem a grande festa. O superior-geral do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, Padre João Paulo Santos, destaca que a expectativa é de aumento no número de romeiros e que a preparação para recebê-los foi reforçada.
Sempre que vamos nos aproximando do grande dia celebrativo, vai intensificando também o número de fiéis. Alguns, claro, não têm condições de participar de todo o novenário, então deixam para chegar em Trindade no Tríduo, final. Então nós já estamos justamente neste momento em que se intensifica a presença dos fiéis e, consequentemente, também se intensificam aqui as preparações para a grande festa do Divino Pai Eterno. As ruas já estão cada vez mais tomadas pelos fiéis, as celebrações também com um número de participação bem maior.
Entre os romeiros, a principal motivação é a gratidão. Muitos percorrem um trajeto para agradecer graças alcançadas. A jornalista Raquel Santana, de Brasília, faz a caminhada há vários anos e contou que a peregrinação passou a fazer parte da rotina depois de um grave acidente.
Eu acredito que essa seja a 15ª vez, mais ou menos. Eu comecei em 2003, depois de um acidente de carro que eu tive. E depois eu ainda tive um outro acidente que eu poderia ficar sem andar aí, que eu continuei mesmo vindo. Alguns anos eu falhei, mas todo ano que eu posso eu tô aqui. Eu venho muito para agradecer, mais do que pedir, mais para agradecer por tantas graças, tantos livramentos, tantas bênçãos. E pedir saúde para todo mundo, né? Já faz parte da minha rotina. Todo ano eu já me organizo para conseguir vir. Antes vinha, ficava em Goiânia no final de semana. Agora nem que eu venha, faça a caminhada e volte para Brasília, eu venho sempre.
Neste sábado, a programação tem o encontro dos carreiros, cavaleiros e muladeiros, além da missa da juventude e da noite da copiosa. No domingo, a grande festa começa ainda de madrugada, com missa solene às 8 da manhã e procissão luminosa às 5:30 da tarde. Considerada a maior manifestação religiosa do Centro-Oeste e a maior festa do mundo dedicada ao Divino Pai Eterno, a Romaria transforma Trindade em um dos principais destinos de peregrinação do país. De Goiânia, Débora Marques.
3:57, vamos para mais uma rodada de participação dos ouvintes do CBN Madrugada. Em áudio, falando do jogo do Brasil contra a Noruega. Sua expectativa para esse confronto, seu placar. Vamos à primeira participação desta rodada.
Boa noite, querido amigo Clauson Dutra. Eu tenho um estilo de vida que lembra muito o passado. Para mim não existe o presente se não tiver um jornalista tão bem quanto você do meu lado. Brasil 2-0. Osmar Frizo dos Santos, um beijo, um abraço, parabéns pela sua programação. Um beijo, um abraço no coração.
Obrigado, Osmar, pela participação. Isaías.
Bom dia, Graça Dutra. Que Deus abençoe, Isaías Bombinha Padeiro. O jogo vai ser o seguinte, cada manhã, tempo normal, o jogo vai ser 2-2, aí o Brasil vai ganhar no pente de 4-1.
Nossa, na base da emoção, hein, Isaías? Que isso. Forte abraço para você. Mais participação aqui.
Bom dia, meu caro. Aqui Gilmar Dória, de Olinda, Pernambuco. Nosso placar para o jogo Brasil e Noruega será 2-1 Brasil.
2-1 Brasil. Tá certo, então. Anotado. Obrigado.
Bom dia, Clauson Dutra. Bom dia, ouvintes da CBN. Infelizmente, a garra ela deu lugar à vaidade. Hoje, nossos jogadores eles se preocupam com o corte de cabelo, se preocupam com a fisionomia, se preocupam com a vestimenta. E a garra ela ficou esquecida. Mas, ainda assim, vamos ser otimistas. 2-1 Brasil.
Aí, falou e disse. E, no fim, vitória da seleção brasileira. Obrigado, viu, meu querido? Forte abraço para você.
Bom dia, aqui é o Caboclão Luiz Pereira, Sarandi, Paraná. Meu placar é 4-0 para o Brasil.
4-0 para o Brasil. Esse foi o mais otimista dos ouvintes, tá? Nenhum outro ouvinte deu 4-0, ou 4-2, ou 4-3. Esse sim, Luiz Pereira. Forte abraço para você. Mais uma participação aqui.
Bom dia, aqui é a Dulce de Contagem, Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte. Meu placar, 3 Brasil, 1 Noruega. Bom dia e vamos lá, vamos que vamos.
E vamos nessa, obrigado, viu, Dulce de Contagem. Mais uma participação.
Bom dia, amigo. Na escuta, Léo do Rio, Campina Grande. Brasil vai ganhar de 2-0.
2-0, placar anotado, obrigado. Dá tempo para mais participações aqui, vamos registrar.
Bom dia, CBN. Vai ser 2-0 pro Brasil.
Obrigado, Daniel. 2-0 pro Brasil. A galera tá indo no 2-0, 2-1, tá?
Bom dia. Eu sou o Hildo aqui de Curitiba. E vai ser 2-1 Brasil. E vai ter.